11ª sessão ordinária de 4 de julho de 2023. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Pelo nome de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoal Lopato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Ezevaldo Silveira.
Presente.
Sidnilson dos Reis Antete Cardoso.
Presente.
Walter Luiz Borges.
Presente.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 17 da 10ª sessão ordinária de 20 de junho de 2023.
Ata número 17 para 2023, da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Monte de Sal, no terceiro exercício da 14ª legislatura, realizada no dia 20 de junho de 2023. No 20º dia do mês de junho do ano de 2023, realizou-se a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ponte Gestal, no terceiro exercício da 14ª legislatura, no local de costume, situado à rua Natália Pazzi, número 605, centro nessa cidade, sobre a presidência do vereador Sidnilson dos Reis, Anisete Cardoso, secretariado pela primeira secretária vereadora Danúbia Luzia de Faria e pelo segundo secretário vereador Marcelo Pascoalotto Lobato. Precisamente às 19 horas. Observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus, Nosso Senhor, foi iniciada a sessão. Primeiramente, solicitou o senhor presidente e a primeira secretária que procedesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Havendo o número regimental, declarou aberta a presente sessão. Então, passou-se para o expediente recebido do Executivo. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicitou ao secretário para efetuar a leitura da ata número 13, da 8ª sessão ordinária de 16 de maio de 2023. Antes mesmo da leitura da ata número 13, a vereadora Danúbia pediu licença ao senhor presidente e o questionou sobre a ata número 12. Diz que no regimento interno, no artigo 126, parágrafo 3º, fala que quando a ata é rejeitada, ela passa por uma nova feitura e que voltaria ao plenário para aprovar ou não. E que também teve um despacho na ata dizendo que era para ela apresentar áudio da sessão. E que o senhor presidente sabia que a sessão não havia sido gravada, pois ele havia levado o celular que gravava a sessão quando ele disse que teria passado mal e finalizado a sessão, mais do que depressa. E que também teria o Rodrigo que firmou e disse que a memória de sua câmera estaria cheia e não gravou após a reabertura. A vereadora Danúbia também disse que não teria interesse algum sobre o acontecimento, mas que como ela havia participado de toda a sessão e como primeira secretária, cabe a ela fazer a ata e que ela nunca mentiria sobre o acontecido, que estava presente 8 vereadores e teria funcionários que provariam que o que ela colocou na ata e protocolou realmente havia acontecido e que ela nunca faltaria com a verdade. E pediu para que fosse incluída a ata na pauta para a avaliação do plenário. O presidente Sidnilson disse que a ata tem que ser feita através do áudio, como consta no regimento interno, e que na ata, que foi protocolada pela senhora Danúbia, não constava que ele não participava da reabertura e que ele nem sabe como aconteceu a reabertura, pois somente o presidente tem esse poder. O presidente ainda insistiu dizendo que o regimento não fala que a palavra do vereador vale para fazer a ata e que sim o áudio. Interrompeu a vereadora e disse que ela já havia feito sua reivindicação e que então ela procedesse com a leitura da ata número 13. Após a leitura, colocou em discussão a ata número 13/2023. Colocou em votação. Foi aprovada a ata número 13/2023. Solicitou o secretário para efetuar a leitura da ata número 14, da 9ª sessão ordinária de 6 de junho de 2023. Colocou em discussão a ata número 14/2023. Na discussão da ata número 14, o vereador Ricardo queria falar que o presidente usou a tribuna para falar que os vereadores impediram ele de fiscalizar. O presidente interrompeu dizendo que a discussão da ata era para ver o que estava escrito, estava certo ou errado, e não era o momento. Mas o vereador Ricardo insistiu dizendo que estava em discussão e que falaria sim, que quando ele foi contra o requerimento do senhor presidente, ele não queria impedi-lo, mas que achava que aquilo era injusto, pois o presidente era vereador quando a família dele trabalhava na prefeitura. O presidente pediu para que ele citasse os nomes, pois seus parentes eram concursados. O vereador disse que sim, que seu sobrinho tinha uma licitação com a prefeitura e que então viu e que então não viu o senhor presidente fiscalizando sobre. O presidente disse que quem contratou foi o prefeito, que o prefeito precisava de uma van, e então o vereador disse que se quisesse investigar poderia mandar um requerimento direto pela prefeitura. O presidente disse que fez isso e a resposta foi que não havia passado pelo plenário e queria requerer esses documentos pela justiça. Então, colocou em votação. Foi aprovada a ata número 14/2023. Solicitou ao secretário para efetuar a leitura da ata número 15/2023 na primeira sessão solene de 7 de junho de 2023. O presidente pediu licença em um minuto para esclarecer uma coisa. A vereadora Danúbia pediu para que ele parassem de briga e que continuassem a sessão. O presidente disse que não era briga e que gostaria de falar, que ouviu ao entrar sobre um projeto de lei, que inclusive achava que não era da nossa competência fazer, mas que não havia oposição contra o projeto e que se fosse feito e protocolado, ele colocaria na pauta. Mas também disse o presidente que quem deve fazer esse projeto é o advogado Roberto e não o Rodrigo. Então, interrompeu a senhora vereadora e pediu desculpas ao Rodrigo por ter pedido a ele para que fizesse o projeto. E Ricardo disse que o projeto era para ajudar muita gente, que era sobre isenção. A vereadora Danúbia interrompeu de novo, pediu para que parassem com picuinhas e que juntos trabalhassem para o povo. Colocou em discussão a ata número 15/2023. Colocou em votação. Foi aprovada a ata número 15/2023. Solicitou ao secretário para efetuar a leitura da ata número 16, da 6ª sessão extraordinária de 14 de junho de 2023. Colocou em discussão a ata 16/2023. A vereadora Danúbia pediu para que ele pudesse, para que ela pudesse consertar a ata, pois repetiu duas vezes no mesmo pedaço. O presidente pediu para que a primeira secretária falasse naquele momento, para que já corrigisse e votasse. O presidente colocou em votação o pedido de correção da ata número 16, foi aprovado por todos. Colocou em votação a ata já com pedido de mudança e foi aprovada a ata número 16/2023, já com as mudanças. Passou para o expediente recebido do executivo. Solicitou a leitura do ofício 138/2023, de 14 de junho de 2023. O presidente informou que o ofício foi por conta de um erro da numeração do projeto enviado pela prefeitura. Solicitou a leitura do projeto de lei complementar 003, de 14 de junho de 2023. Solicitou a leitura do projeto de lei número 22, de 14 de junho de 2023. Solicitou a leitura do projeto de lei número 23, de 14 de junho de 2023. Solicitou também a leitura do projeto de lei número 24, de 14 de junho de 2023. Solicitou em sequência a leitura do projeto de lei número 25, de 14 de junho de 2023. Em sequência, encaminhou no momento os seguintes projetos. Projeto de lei 03, de 14 de junho de 2023. O projeto de lei número 22. Projeto de lei número 23. O 24 e o 25, todos de 14 de junho de 2023. Todos de autoria do executivo para as comissões emitirem seus pareceres. Informou também que anexos se encontram na secretaria à disposição de todos os vereadores. Solicitou a leitura da indicação 36, 37 e 38 de autoria do vereador Marcelo Pascoaloto Novato. O vereador Marcelo Novato disse que teve reclamações da vizinhança sobre a valeta que junta a água e que sobre a indicação da taxa dos maquinários era para ajudar a população, que ele mesmo precisou usar esses dias e achou o valor muito alto. E sobre a última indicação, disse que muitas crianças brincam por lá e que as lombadas ajudariam a evitar acidentes. E a torneira é um pedido dos vizinhos de lá que se comprometeram a molhar a grama todos os dias. Solicitou a leitura da indicação número 3940 de autoria da vereadora Danúbia. Sobre as suas indicações, disse a vereadora Danúbia que é necessária uma lombada indicada, pois esses dias houve um acidente nessa rua. E que a outra indicação era para o Fundo Social levar em nome de um colega nosso, o Serginho. E que ela sabia que o prédio já tinha nome de Mariana e que não queria que fosse tirado, pois sabia que Mariana era uma pessoa querida e que ajudou muito o nosso município. Mas que queria que o Fundo Social levasse o nome dele, do ex-vereador Serginho. Passou-se para a ordem do dia. Solicitou ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número regimental deu continuidade à presente sessão. Solicitou à primeira secretária a leitura do projeto de lei de resolução 003, de 5 de junho de 2023, que altera os anexos 1 e 2 da resolução número 1, de 27 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o quadro de servidores da Câmara Municipal e da outras providências. de autoria da mesa diretora. A verdadeira Danúbia pediu dispensa da leitura, pois já havia sido lido em sessão passada. Foi aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto. Informou os senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Colocou em discussão os pareceres 32 CFO e 32 CJL. Colocou em votação os pareceres 32 CFO e 32 CJL. Foi aprovado os pareceres 32 CFO e 32 CJL. Passou-se para a deliberação do projeto em questão. Informou-se que dependeria de dois turnos de votação, em sessões com intervalo mínimo de 48 horas e a maioria absoluta dos votos para sua aprovação. Portanto, estaria em primeira discussão o projeto de resolução 003, de 5 de junho de 2023, de autoria da mesa da Câmara. Colocou em votação. O projeto foi aprovado em primeira votação por 8 votos. O projeto de resolução número 03, de 5 de junho de 2023, que dispõe sobre o quadro de servidores da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria da mesa. Diretor, solicitou à primeira secretária a leitura do projeto de lei complementar legislativo de 404, de 5 de junho de 2023, que altera o anexo 1 da lei complementar 85, de 20 de março de 2023, que dispõe sobre o quadro de vencimento dos cargos vagos ou de vacância na futura na Câmara Municipal e na outras providências. De autoria dessa mesa, a vereadora Danúbia pediu dispensa da leitura, pois já havia sido lido em sessão passada. Foi aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto. Informou os senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis às comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Colocou em discussão os pareceres 33 CFO e número 31 CJL. Colocou em votação os pareceres 33 CFO e 31 CJL. Foi aprovado os pareceres 33 CFO e 31 CJL. Passou-se para a deliberação do projeto em questão e informou os senhores vereadores que referido o projeto, por se tratar de fixação de referências salariais, dependeria de dois turnos de votação, em sessões com intervalos mínimos de 48 horas e maioria absoluta de votos para sua aprovação. Portanto, estaria em primeira discussão o projeto de lei complementar legislativo número 04, de 5 de junho de 2023. Colocou em primeira votação o projeto. Foi aprovado em primeira votação por 8 votos o projeto de lei complementar legislativo número 04, de 5 de junho de 2023, que altera o anexo 1 da lei complementar número 85, de 20 de março de 2023, que dispõe sobre o quadro de vencimento de cargos vagos ou na vacância futura da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria dessa mesa. Não havendo inscritos para o uso da tribuna e nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeceu a Deus pelo comandamento dos trabalhos, convocando a todos para a próxima sessão ordinária prevista para o dia 4 de julho de 2023. Declaro encerrada a presente sessão. O presidente Cidinho dos Reis, José de Cardoso, primeiro secretário da Lucanzia de Faria, segundo secretário Marcelo Pascoal.
Está em discussão a ata. Eu só queria falar uma coisa. Na ata a senhora colocou que eu falei que a palavra dos vereadores não tinha valor. Não é verdade. No áudio não está isso. Eu escutei o áudio hoje. O áudio não está isso. Eu só falei o seguinte, que no regimento interno falava que através do áudio que devia fazer a ata. Não de testemunhas. Está lá, no, o áudio está desse jeito. Então, isso aí eu queria retificar essa ata. E queria falar também o seguinte, a senhora fala que a senhora é responsável pelas atas. Quem estava fazendo a ata aqui na Câmara é o Rodrigo. A senhora mesmo pediu para o Rodrigo fazer as atas desde quando ele entrou. E essa última ata, que quer dizer, eles novos, a senhora esqueceu de falar também que não foi a senhora que fez, foi o Roberto que fez. Eu peguei ele fazendo lá na secretaria, questionei ele e tem até gravação disso. Eu tenho prova para testemunhar isso. Então isso aí a senhora não pode pôr na ata.
Como repete?
Que é, a senhora falou assim, que quem está fazendo a ata é a senhora, responsável pela ata é a senhora.
Sim.
A senhora pediu para o Rodrigo fazer as atas desde quando ele entrou na Câmara. A senhora pediu, que ele mesmo falou que a senhora pediu para ele fazer. Então, quem estava fazendo a ata era ele. E essa última ata, que essas questões novas, a senhora falou que foi a senhora que fez. Não foi a senhora que fez. Quem fez foi o Roberto, que eu peguei ele fazendo lá na coisa. Então, não foi ele. Eu queria que a senhora fosse retificado isso. E nós lemos essa ata hoje, eu e o Rodrigo, tem muito erro de digitação. A senhora não quer corrigir, trazer na próxima sessão tudo corrigidinho?
Não, vai ser votada desse jeito. Se o senhor quiser retificar o que o senhor pediu, vai ser retificado. Questão de erro vai ser votada desse jeito. Quem quiser votar, se não, vota contra. Levanta,
não, mas
levanta e vota contra.
Não é a senhora que decide, né?
Não, é o senhor.
Exatamente.
Então, você coloca para votar.
Então, se o senhor quiser colocar em votação. Eu acho que está. Eu acho que. Eu quero pôr em votação, eu quero pôr em votação esse pedido de retificação que eu fiz. Porque está no áudio desse jeito, ela não pode colocar uma coisa que não foi falada no áudio. Então eu queria pedir retificação da ata nesse momento, porque ela não pode colocar.
Olha,
isso aí.
Senhor, eu sou uma pessoa muito justa. Realmente eu posso ouvir o áudio de novo e essa parte eu posso refazer sim se o senhor está falando. Tá? Não tem interesse algum em falar que o
então,
senhor falou,
então, tá.
Não foi falado, porque o áudio está
no site
da
câmera.
Então não tenho por que.
Eu queria pôr então a retificação, o pedido de retificação da ata.
Os vereadores voltem para retificar.
Quem tiver a favor da retificação, permaneça como estão. Os que discordarem, querem se levantar. Então está pedido a retificação da ata, da onde a senhora falou dos vereadores, e a retificação da ata que a senhora falou que a senhora é responsável pela ata.
Eu sou responsável pela ata.
Está em discussão a aprovação da ata. Quem tiver de acordo, permaneça como estão. Quem discordar, quem se levantar. A ata com retificação. Solicito a leitura do projeto. Solicito. Expediente recebido do Executivo. Solicito a leitura do projeto de lei complementar número 4, de 23 de junho de 2023, que dispõe sobre regime de hora de jornada de trabalho dos motoristas no município de Ponte Gestal e da outras providências.
Marcel Dias Leis, prefeito municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo. Conforme decreto legislativo número 6 de 7 de junho de 2023, no uso de suas atribuições legais, encaminha para aprovação esse seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Adotar-se no município a Lei Federal número 13.103 de 2 de março de 2015 aos cargos de motorista do município no que não se depuser em contrário à legislação municipal vigente. Artigo 2º. Os funcionários com o cargo de motorista serão lotados conforme a necessidade do município, podendo ser escalados independentemente de anuência prévia em escala de 8 horas diária ou de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Artigo 3º. Para fins de remuneração de horas extraordinárias decorrente de atrasos em viagens, plantões e escalas emergenciais, poderá o chefe do Poder Executivo, por ato próprio de decreto, adotar a quantidade de 40 horas extraordinárias fixas calculadas sobre a menor referência da categoria. Artigo 4º. Em face da remuneração fixa percebida segundo ao artigo anterior, o funcionário não fará jus ao recebimento de horas extraordinárias, que eventualmente venha a exceder a quantidade de horas fixas, bem como qualquer outro acréscimo, senão aqueles executados pela presente legislação. Artigo 5º. São verbas ressalvadas não compensadas pelo pagamento de quantidade de 40 horas extraordinárias, tão somente o pagamento de insalubridade até o nível médio e eventual disposição em sobreaviso para fins de atendimento de períodos de plantão. Artigo 6º. A escala de sobreaviso serão remuneradas à base de 30% da hora normal e somente poderão ser escaladas durante o turno de plantão, tidos em períodos noturnos, sábados, domingos e feriados. Artigo 7º. A quantidade de motorista em sobreaviso será sempre no máximo 20% da quantidade do funcionário da mesma função em exercício, arredondado para o número inteiro máximo em caso de eventual fracionamento no resultado óbito. Artigo 8º. As escalas de trabalho devem ser elaboradas pela Secretária Municipal de Saúde, com subvenção da Secretaria de Saúde e aprovada pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação renovada, disposição em contrário. Prefeitura Municipal de Ponte Gestal, 23 de junho de 2023. Marcel Dias Leite, Prefeito Municipal em exercício.
Expediente recebido diversos. Não há. Expediente recebido, senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação. Primeiramente, nesse momento, encaminho o projeto para as comissões emitir seus pareceres. Expediente recebido diversos. Não há. Expediente recebido, senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 42, de minha própria autoria.
Indicação número 42/2023. Cidinho Suzen e José de Cardoso, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, urge suas atribuições legais. Submete minha leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando a necessidade de preservar a segurança dos transeuntes nas proximidades da unidade de saúde do bairro do Buriti e para que não haja perigo de acidentes naquelas cercanias, diante de tais considerações, o vereador subscritor desta, após cumprir as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após se proceder à instalação de um dispositivo de ondulação transversal, popularmente denominado de lombada, na rua Maria Lúcia Gonçalves Cruz, próxima altura número 12, 1253. Em conformidade com a resolução 600/2016 do CONTRAN, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Ponte Gestal, Sidney Cruzeiro Andrade Cardoso, presidente da Câmara.
Eu tenho 2 minutos, só queria justificar o seguinte: aquela rua está se tornando cada vez mais uma rua perigosa. Já era perigosa algum tempo atrás, tanto é que teve um acidente lá, que um rapaz entrou correndo demais na rua, não conseguiu parar e bateu na casa do Adilson e da Márcia. Um susto muito grande para eles, que rebentou a grade e o carro foi parar na parede, estourou a parede do quarto deles. E a gente vê construído lombado em cada rua que quase não tem movimento. Nessa rua, que é a rua do Centro de Saúde do Buriti, lá eu, às vezes eu estou lá, na casa do meu sogro, na casa do pessoal ali, eu vejo gente passar lá em alta velocidade. Então eu estou pedindo isso, faz jus, essa indicação, para evitar novos acidentes. Porque aquela rua é uma rua que tem muito movimento, e uma rua que não tem lombada desde o início até o final. Os moradores lá, esses dias me encontraram, vieram pedir. Tem crianças ali, às vezes, na rua, às vezes escapa da mãe e sai na rua. Esse dia quase aconteceu um acidente com uma criança lá de 4 anos de idade. Então, eu acho que é justo essa análise. A gente não pode ver se a pessoa que está pedindo é oposição à situação. A gente tem que ver o que é melhor para o município. E nesse momento, eu acho que o melhor para o município é instalar uma lombada ali para evitar acidente. Depois do balde tornado derramar toda a água, não tem mais jeito. Então isso é um pedido que eu estou fazendo antes que aconteça alguma coisa de extraordinário naquele local. Solicito agora a leitura da indicação 43 e 44 de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Indicação número 43/2023. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, hoje suas atribuições legais. Submete minha leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando a necessidade de um espaço adequado onde das mães e pais possam fazer a troca de fraldas de bebês conforme a higiene na área de lazer Cachoeira de São Roberto, diante de tais considerações, a vereadora subscritora desta, após cumprir as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após se proceder à instalação de fraldas nos sanitários femininos e masculinos na área de lazer Cachoeira de São Roberto, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração, dando meu desejo de pagamento. Indicação 44 Dando pelos eixos, estaria vereadora com assento na Câmara Municipal de Pontes de Sal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, onde suas atribuições na Câmara. Submete minha leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa à presente indicação. Considerando que há no nosso município alguns imóveis com dimensões abaixo do limite mínimo legal e que tais imóveis, em sua maioria, são de pessoas menos favorecidas, considerando ainda que para a regularização de tais imóveis se faz necessário a alteração na legislação municipal, diante de tais considerações, a vereadora, subscritora dessa, após cumprir as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após se proceder à alteração da lei municipal número 518, de 16 de agosto de 1985, para adequação às dimensões desses imóveis, respeitando critérios a serem definidos pela municipalidade, a fim de atender aos menos favorecidos. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Dando pelo jeito de parir.
Vereador, tem 4 minutos.
Dispensa, tá?
Nos termos do regimento interno, nesse momento, em virtude da apresentação do projeto de lei número 4, de 26 de junho de 2003, para conduzir os trabalhos, chamo o vice-presidente Walter Luiz Lopes.
Boa noite a todos. Importante observar, primeiramente, a todos aqui presentes, em resumo do processo número 1/2023, que objetiva a destituição do presidente Sidney. Em data de 28 de abril de 2023, foi apresentado pelo vereador José Carlos dos Santos uma representação objetiva, objetivando o seguinte. Primeiro, abertura de processo de destituição do senhor Sidnilson do Rei Dozete Cardoso frente à presidência da Câmara Municipal, nos moldes do artigo 19 do Regimento Interno. Segundo, efetivo cumprimento legal do processo legislativo para destituição do cargo de presidente, conforme versa o artigo 19, entre os parágrafos 1 e 12. 3. Afastamento final do senhor Sidnilson dos Reis Dozete Cardoso da presidência da Câmara Municipal de Pontes de Gestão. A previsão expensa no regimento interno desta Câmara, dispondo sobre o procedimento a ser adotado, artigo 18, 19 e 20 do regimento interno. Assim, a representação foi apresentada cumprindo os requisitos para sua tramitação legal. Cumpre, informe que, mediante a apresentação da representação, em sessão ordinária realizada em 2/5/2023, o plenário a recebeu por unanimidade dos votos dos presentes, 7 votos, tendo em vista que o denunciado não estava presente no plenário no momento da votação e o vice-presidente assumindo a presidência não vota. Com o recebimento da representação, a Comissão de Justiça e Redação apresentou o projeto de resolução que constituía a comissão de investigação do processante, conforme previsto no artigo 1 do inciso 1 do artigo 19 do regimento interno. A comissão foi constituída pelos vereadores Ricardo Rolando da Silva, Marcelo Pascolotto Novato e Walter Luiz Lopes. Referido projeto de resolução foi votado na sessão ordinária realizada em 16/5/2023. Em votação, o projeto de resolução foi aprovado novamente por unanimidade dos votos, 7 votos. Tendo em vista que o denunciado, então acusado e impedido de votar, e o vice-presidente, assumido a presidência, não vota. Com sua aprovação, foi expedida a resolução número 2 de 17/5/2023, que dispõe sobre a criação de comissão de investigação e processante da outras providências. Em virtude do recebimento de representação apresentado pelo vereador José Carlos dos Santos, em face do presidente da Câmara, Sidnilson do Rio José Cardoso, nos termos do artigo 19, inciso 1 do regimento interno. Em virtude da aprovação da resolução expedida-se a portaria de instalação da Comissão de Investigação e Processante, número 01/2023, dando seguimento ao trâmite, foi expedida em data de 18/5/2023 a notificação ao denunciante para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias corridos, sendo que a efetiva notificação deu-se na data de 22/3. A defesa foi apresentada em 1/6. Durante o processo, o acusado solicitou a juntada de documentos e arrolou testemunhas para serem ouvidas. Os documentos foram juntados. As testemunhas foram ouvidas em data de 21/6/2023. O parecer final da comissão foi apresentado em 23/6/2023, o qual foi dado, publicado por publicidade e em virtude da conclusão pelo procedência da denúncia, foi expedido o projeto de resolução número 4 de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre destituição do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, e das outras providências. Referido projeto de resolução será lido, discutido e votado no expediente da presente sessão. Assim, o presente expediente destina-se ao julgamento deste relatório final, o qual os nobres vereadores já têm suas cópias e têm acesso restrito aos autos. Nessa sessão será lida a denúncia, a defesa prévia e o relatório final da Comissão de Investigação e Processante. E a seguir em discussão, o relator da comissão e o denunciado terão até 30 minutos cada para manifestação, e os vereadores que desejar poderão manifestar também, verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. Em estrito benefício da defesa, o denunciado e seu advogado poderão se preferirem manifestar-se após o relator ou ao final desta, da preferência regimental de sua oitiva, em sequência ao relator da comissão. Assim, desde já questionado a defesa e o acusado em qual momento prefere se manifestar, após o relator ou apenas no final.
Entendeu? Perfeito, eu quero manifestar no final.
Positivo. Após a manifestação, concluir a defesa, proceder-se à votação nominal do projeto de resolução número 4. Desde já destaco que se aprovado o projeto de resolução pela destituição do cargo de presidente, considerar-se-á afastado imediatamente, sendo que para isso depende do voto favorável de pelo menos 2/3 dos vereadores, ou seja, 6 votos. Concluindo o julgamento, este vice-presidente da Câmara, em substituição, proclamará imediatamente o resultado e publicará a resolução no prazo de 24 horas, remetendo cópia ao Ministério Público. Se o resultado da votação for absolutório, este vice-presidente determinará o arquivamento do processo. Assim solicito, primeira secretária, a leitura da representação.
Excelentíssimo, senhores membros da
mesa. Senhor presidente, eu acho que não é o relator que tem que ler. Não é o relator que tem que ler, porque o relator, eu acho que ele tem que ler tudo. A partir de agora, eu acho que ele tem que ler a denúncia, a defesa e o relatório.
Isso fala o regimento interno?
Sim. Fala. É o relator responsável por ler.
Está aí. Não vai mandar nada, eu vejo que está lendo
tudo. Correto, Roberto?
O excelentíssimo senhores membros da mesa, diretora da Câmara de Contas da Gestão, José Carlos dos Santos, inscrito no CPF número 907.528.485.34, RG 66.474. 153, dígito 8. Residente e domiciliado na rua Encarnação Marcinho de Souza, número 657, Centro de Ponte Gestal, São Paulo. Vem a presença de Vossa Excelência por meio do seu advogado infra-assinado, ajuizado. Representação. Para que sejam tomadas as devidas providências em face de Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, casado, aposentado, escrito no CPF sob 056-944-028-98, residente e domiciliado na rua Natália Pazim, número 560, centro, na cidade de Ponte Gestal, São Paulo, CEP 15560, pelos motivos e fatos que passa a expor. Dos fatos, o senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso está à frente da Câmara Municipal de Ponte Gestal desde o dia 1º de janeiro deste ano. Desde então, a máquina pública não foi beneficiada com nenhum ato seu por melhor a vida do cidadão. Ao invés disso, o que se viu foi um show de horrores, em que ele leva seus problemas pessoais à frente de sua dita administração da Casa de Leis Municipal. A Câmara Municipal é o pilar que sustenta a moralidade de todos os demais princípios regulados no artigo 37 da Carta Constitucional. Não pode ela ter sua boa reputação dilacerada e jogada ao vento, de marcar espaço na história que não é dela, por gosto de seu presidente. No espaço público, os interesses pessoais devem dar lugar aos coletivos, em uma breve interesse. Deve o senhor presidente saber que ele é o menor do que a cadeira que está ocupando, sequer é sua. Nesses poucos mais de 3 meses e meio, o Executivo enviou para a Câmara Municipal importantes projetos, esses que visam beneficiar a coletividade. Cabe a nós, vereadores, analisarmos e eles devem ou não serem aprovados, seguido, claro, do respeito máximo ao devido processo legislativo, comissão, pareceres, etc. O presidente foi eleito democraticamente entre seus parceiros, respeitando regulamento e regimento interno da casa da qual fazemos parte. O que se espera é que a rotina constante dele frente ao cargo, ele respeite o regimento que assegurou essa como presidente. Regimento que versa claramente sobre o prazo em comissões, artigo 21, que que versa sobre as suas obrigações, que salienta a possibilidade de convocação extraordinária durante o recesso pelo prefeito, artigo 119. Denotamos tais artigos legais, pois esses são exemplos claros de situações que o doutor senhor presidente, desrespeitou o regimento dessa casa de lei. Foquemos na segunda situação, mais graves do que a primeira e facilmente comprovada. O ofício 3 de 2023, protocolado no dia 17 de janeiro de 2000, foi claramente embasado no artigo 119 do regimento interno, pois tratava de projeto de lei que mencionava a vista do executivo singular importância e por isso a necessidade de um ato na qual convocava extraordinária durante o recesso no legislativo. O presidente, por sua vez, entendendo ser propriedade do regimento, e não seu mais fiel súdito, ignorou embasamento legal, pautuando quando quis o projeto versa sobre diversos projetos de lei, como abertura de crédito orçamentário para investimento na municipalidade, pós-labore, pró-labore de policiais, entre outros, e sua demora evidentemente ocasiona prejuízo ao município e a toda a estrutura administrativa do município, que o presidente deveria ajudar a preservar. Mas o que temos hoje é uma situação extremamente grave. O presidente é o responsável por atravancar projetos de lei que poderão beneficiar a máquina pública ou a municipalidade, seja direta ou indiretamente. Nós, vereadores, causamos de busca que ele respeite o regimento, faça valer o prazo regimentais e paute tais projetos. Vejamos alguns casos que claramente salientam seus caráter anticoletivo. O projeto de lei complementar número 1 de 2023, criando importantes cargos para a administração pública municipal, sanando situações em aberto há algum tempo, como profissionais de limpeza, lavador de carros, etc. O projeto de lei número 7, no qual aumenta a quantidade de estagiários na administração municipal, há relatos da Secretaria Municipal de Educação de déficit de estagiário para acompanhar criança com autismo. O projeto de lei número 8, no qual regulamenta autorizar o plano municipal de saneamento exigido pelo TCE, sendo matéria obrigatória no IEG ambiental. O projeto de lei número 9, no qual autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, o SIDAS, no qual vai possibilitar que consignamos ter acesso à usina móvel de resíduos sólidos, sanando apontamentos do TSE, bem como inquérito civil do MP sobre o descaso ambiental do município das últimas décadas. Projeto de lei número 12, que regulamenta o serviço de usuários do município, regulamentando a efetividade da ouvidoria da carta de serviços que já acontecem e precisam de medidas de avaliação, fiscalização e transparências. Além disso, o projeto de número 13, que abre crédito orçamentário para o maior investimento de Iluminação da História do Município, projeto que irá levar luzes de LED para todos os pontos da municipalidade, findando como os pontos escuros, além de modernizar a rede de energia da cidade. Sequer consta no site da Câmara Municipal. Ora, no mínimo isso é bom para o município. Não. Há discordância técnica. A comprovação de ser ou estar o valor da proposta muito alta ou baixa, imagina que se constada é que o presidente confundiu sua função de presidente do Poder Legislativo com o de chefe do Poder Executivo. Não pode o chefe de um poder censurar o outro porque tem problema pessoais com esses. Cada um que cuide dos seus problemas. Nascerá pessoal de sua vida, por mais triste ou alegre que ela seja. O cidadão rico ou pobre, seja quem for, ao confiar o seu voto a nós, confiou que representaríamos seus interesses no legislativo. E o menos se aplica ao prefeito no executivo. A melhorar de suas vidas e a melhorar a aplicação do dinheiro. Do dinheiro, nosso imposto. O que vemos acontecer é a autonomia disso. É a síntese tratativa do poder confiado pelo povo ao servidor do pessoal, daquele que detém mesmo que provisoriamente o poder. O que se tem é simples. O presidente tem reiteramente descumprindo o regimento interno, deixando os interesses coletivos por problemas de natureza privada. Dos fundamentos que amparam a presidência, a presente representação, nos termos do artigo 18 do regimento interno, é possível a destituição de algum membro da mesa diretora, já o artigo 19 trata claramente a forma que se deve a representação e o processo legislativo para destituição, deixando nítido que deverá ser um dos membros da casa representante. Por isso, quem hoje subscreve é o vereador. O que, em base a essa apresentação, sua motivação é claro desrespeito e descumprimento doloso por parte do presidente em relação ao regimento interno da Casa de Lei Municipal. Não obediência a prazos legais, não se obediência e determinações regimentais de abertura de recesso. Vide os casos do artigo 21 e 119, citados na exposição dos fatos dessa peça. O presidente tem utilizado de sua função, onde deveria ser o guardião do regimento e seus prazos, para atravancar os trabalhos da casa, além de se prejudicar eventuais ações do executivo, que depende de acompanhamento do legislativo. Graças a seu ato, declaro dolo em preterir os trabalhos como já extensivamente tratado. Este vem prejudicando o município. Ações que irá prejudicar o município em notas do IEG. Agora tema como reprovação de contas perante ao TCE São Paulo. Além disso, no presente caso, trata-se de conduta expressamente vedada pela lei número 8.429, uma vez que se trata do ato impossibilidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, vez que esta ações viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e legalidade, conforme o artigo 11 do supracitado diploma legal verso. Ainda verso o 4, que tais atos de improbidade de que trata tal artigo, independente do reconhecimento da produção de danos ao erário e de que enriquecimento alício do agente público, sua comprovação de ser um ato grave já caracteriza como ato impróprio. Referida conduta é devidamente comprovada por meio dos projetos de lei parados ao tempo, fora do prazo regimental, engavetados por mera vontade e ego do presidente, motivo pelas quais requerer o recebimento do presente representação para fins de que sejam tomadas as devidas providências. Isto posto, requerer o recebimento da representação do representante, representação para que o final das medidas legais sejam devidamente tomadas como abertura de processo de destituição do senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso frente à presidência da Câmara Municipal nos moldes do artigo 19 do Regimento Interno. Efetivo cumprimento legal do processo legislativo para destituição do cargo do presidente, conforme verso o artigo 19. Entre os parágrafos 1 e 12. Afastamento final do senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso da presidência da Câmara Municipal de Ponte Gestal. Nesses termos, pede a aguardar providências. José Carlos dos Santos. Vamos continuar lá, tá?
Solicita agora a leitura da defesa.